2020, você está sintonizado na Rádio Cultural FM. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Cultural com a apresentação de Flávia Toledo e Germano Schoenfelder.
Antes de tudo, peraí, Flávia, antes de tudo. Pois é, bem isso mesmo, né?
Mas então tá bom, vamos aí, vamos prosseguir com o jornal, né? E vamos falar agora sobre a pauta do Black Friday. É a época também do Black Friday, essa época do ano. E muita gente acredita em coisas que podem ser enganosas referentes ao Black Friday. E aí temos o direito do consumidor. E para esclarecer essas questões, nós trouxemos o Dr. Cleiton Germano, que vai falar sobre isso, o direito do consumidor e o Black Friday, tema de hoje para iniciar nosso jornal. Germano, abre com você a conversa com o Dr. Cleiton Germano. Germano para Germano.
Me pegou de surpresa. Só um minutinho, Flávia. Me pegou de surpresa. Começa você, por favor.
Doutor, primeiramente, boa noite. Eu queria agradecer você por estar mais uma vez aqui conosco, né? Nós já amamos aquela pauta dos inventários e essa pauta também promete muito, né? E para começar, vamos falar de arrependimento do consumidor. O consumidor tem direito de se arrepender? Compra física, compra online?
Ah,
Comprei no
ótima
Black
pergunta.
Friday, não gostei, achei que não valeu a pena.
Ah, vamos lá. Tem bastante coisa para falar sobre isso. Primeiramente, boa noite a todos. Parabéns pelo seu aniversário, né? Muito
Obrigada.
sucesso, muita saúde, paz, enfim. Quero agradecer aí o convite novamente da Rádio Cultural de Sorocaba, o seu convite, Flávio, o convite do Germano. E vamos hoje falar de defesa do consumidor. Já aproveitando para entrar no mês do Black Friday. Eu acho que todo mundo já deve estar recebendo bombardeio de propagandas na internet, WhatsApp ou coisa do tipo. A tua primeira pergunta é muito importante, porque hoje eu atendi uma pessoa que disse o seguinte: olha, eu falei com a loja e a loja disse o seguinte: se eu comprar um produto do Black Friday, eu não posso. Esse é o início da nossa conversa para dizer: o consumidor tem direito de arrependimento? Sim, Flávia, tem o direito de arrependimento. São duas hipóteses diferentes, mas tem. Eu vou separar primeiro a compra no estabelecimento comercial e depois a compra online, tá? Vamos começar com isso. O que é a compra no estabelecimento comercial? É a compra física. Você foi até a loja. Escolheu o sapato, botou no pé, experimentou, andou dentro da loja, olhou no espelho. Esse tipo de compra, essa modalidade de compra, pela lei, tem direito de arrependimento? O consumidor pode, depois de 1, 2 dias, falar assim: ah, eu não gostei desse sapato, eu não quero? Não, não pode se arrepender na compra física. Isso é muito importante deixar claro, porque muitas pessoas não sabem, ficam muito bravas e quando descobrem, ficam mais bravas ainda. Então, repetindo, a compra física não tem direito de arrependimento. Geralmente as lojas fazem por liberalidade, é uma vontade da loja de agradar o cliente, de atender bem, mas por lei não tem essa obrigatoriedade, tá? É importante também na questão da compra física, no direito de arrependimento na loja física, né? Lembrar de uma coisa, que o consumidor só vai ter o dinheiro de volta quando ele compra alguma coisa numa loja física, ou seja, ele foi até a loja, se o produto tiver um defeito e esse defeito não for corrigido, não for consertado no prazo de 30 dias. Então vamos lá. Eu fui até uma loja, comprei um liquidificador. Na hora eu liguei, dei aquela testadinha, ele apresentou um problema na minha casa. Voltei, reclamei, levei na assistência e tal. Passou de 30 dias, não resolveram o problema, a loja vai, pega o dinheiro que eu paguei no liquidificador, me devolve, acabou ali. Certo? Agora, o último ponto: devolução. Quem arca com a devolução na compra comercial? No estabelecimento comercial. O que eu quero dizer aqui? Existem situações que nós compramos, por exemplo, um sofá, uma cama, isso não é uma coisa de fácil transporte, né? Se por acaso o consumidor, ainda assim, sabendo que ele não pode se arrepender, ele ainda quiser levar até a loja e falar, olha, não quero isso aqui, é o consumidor que arca com o custo do transporte. Então, isso é muito importante, porque a compra na loja física, pessoal, é uma compra que não pode ser... A pessoa, nós consumidores, nós temos que pensar muito, nós temos que analisar, será que eu preciso, será que eu não preciso? Porque, primeiro, não cabe arrependimento. Segundo, a devolução do dinheiro só vem depois de 30 dias se o produto apresentar defeito. E terceiro, se eu tiver que devolver um sofá, eu vou colocar ele nas costas, porque a loja não é obrigada a vir retirar. Isso na compra nas lojas físicas, lojas que você foi presencialmente. Agora, na compra online é totalmente diferente, a coisa é bem mais simples. Tá? Primeiro, o consumidor pode desistir da compra no prazo de 7 dias. E o prazo começa quando? Começa do prazo do... Se você comprou e esperou receber, chegou na sua mão, começa do recebimento. Se for um serviço que começa na hora, é na hora do serviço. Vou dar 2 exemplos citando marcas, me perdoem aqui. Se você for contratar um serviço, vamos supor um Netflix, daquele momento, 7 dias direito de arrependimento, é uma contratação de um serviço. Se eu comprei uma geladeira que veio por um desses sites comerciais, ele tem que chegar na minha mão para falar, não gostei, vou arrepender, vou devolver. O prazo para compras online, compras por catálogo telefônico, ou até mesmo que eu já vi hoje, recebi aqui no celular um grupo de compras de WhatsApp, eu entendo que é da mesma forma, o prazo de arrependimento é de 7 dias, ok? Aí temos uma segunda possibilidade, uma segunda situação. Comprei num site, chegou na minha casa, não gostei do produto, me arrependi. O que que a loja tem que fazer? A loja tem que devolver integralmente o preço da venda. Ou seja, não pode abater nenhum tipo de despesa, nenhuma taxa, nada. Existe aqui a polêmica, e o frete, ela tem que devolver? Eu entendo que sim. Tem que devolver também a tarifa de frete, porque nós sabemos que às vezes, não sei vocês, mas eu faço muito isso, às vezes eu deixo de comprar por causa da taxa do frete. É muito caro, né? Então, se o frete ele está ali embutido, e sim, a empresa deve devolver o frete que você pagou. Tem muitas empresas que fazem o seguinte, sofá, R$100, frete, R$50. Ela devolve os R$100 do produto e não quer devolver a taxa do frete. Negativo. Até porque isso leva a um outro ponto. Se eu comprei pela internet, se eu me arrependi e vou ter a devolução do preço, decorrência lógica disso, por lógica, a empresa tem que retirar o produto na minha casa sem custo. Ou seja, comprei um guarda-roupa. Ele chegou, olhei e falei, nossa, totalmente diferente da internet. Não quero. Me arrependi. Peço o dinheiro de volta e a empresa tem que mandar alguém vir aqui na minha casa retirar o produto. Então, são duas coisas completamente diferentes. Comprar numa loja, você tem uma série de prejuízos, a meu ver, ao consumidor. Comprar pela internet, você tem uma série de benefícios, a meu ver. E uma rápida explicação de por que essa diferença. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi feito, e também por uma vontade de quem cria, dos legisladores, né, dos deputados que criaram a lei, a ideia qual era? Era que na compra emocional, que é a compra que nós fazemos pela internet, por telefone, a pessoa pudesse se arrepender. Então, por isso que a compra presencial não existe essa possibilidade, e na compra online você tem essa possibilidade de devolução, 7 dias, com devolução integral dos preços, e também que a empresa retire o produto e leve embora.
Correto. Doutor, eu queria saber sobre a obrigação da entrega de produtos. Que nem assim, eu vou propor alguns exemplos. No próprio Black Friday, eles falam da seguinte forma. Você vai comprar o produto com desconto, porém, a obrigação de transportar o produto é seu, certo? Também tem a questão compra de internet, promoção e tudo mais. E como você próprio falou, o frete, às vezes aumenta o frete. Eu cheguei até a ver um site, não vou falar o nome do site, mas eu cheguei a ver um site. Eu gosto de coisas eletrônicas, fones de ouvido, essas coisas assim. E só para você ter uma ideia, o frete do produto estava mais caro que o produto. O produto custava R$59,90, o frete custava R$71,90. Então, assim, questão de obrigação de entrega de produtos, frete, o que o senhor tem a dizer sobre isso?
Ótima pergunta, Germano. A obrigação de entrega do produto, ela está dentro do que nós chamamos aqui de cláusulas ou práticas abusivas, né? O que é uma prática abusiva do consumo, do fornecedor de serviços ou de produtos? Deixar de estipular um prazo para o cumprimento da obrigação, ou deixar de fixar o início. É, quando nós falamos aqui em obrigação da entrega, se eu comprei pela internet um caderno, uma caneta que seja, quem me vendeu deve entregar o produto a mim. Obviamente, eles vão cobrar o frete, e aí, se o frete estiver alto ou baixo, cabe a mim, eu, como consumidor, aceitar pagar o frete ou não. O que não pode acontecer, que eu já vi e já fui vítima disso. Eu comprei, paguei o frete, no meio do caminho, ou depois de um dia, a loja entrou em contato comigo e falou, olha, teve uma diferença de frete. Eu falei, isso é um problema de vocês, porque eu paguei o valor do frete pelo produto e me interessava aquele valor. Não, mas veja bem. Eu falei, não tem veja bem. Então, vocês vão cancelar. Né? Não pode. A loja não pode alterar o valor do frete, esse é um ponto, né? A questão da obrigatoriedade do produto. Se eu comprei uma caneta por um frete de R$ 5,00 e eu paguei por isso, essa caneta tem que chegar na porta da minha casa. Existem regiões, principalmente aqui da cidade de São Paulo, outras regiões periféricas, que a empresa cobra o frete de você e fala o seguinte, a região que você mora ou a região que você tem a empresa é perigosa. Eu não entrego aí. Você tem que ir num centro de distribuição retirar. Isso é prática abusiva. Se cobraram o frete para que você tivesse o produto transportado até a porta da sua casa, eles têm que entregar o produto. A questão da diferença de frete, Germano, muito bem falado por você, é totalmente abusiva. Se você comprar um produto com frete de R$ 10,00, ele tem que chegar na porta da sua casa por R$ 10,00. A empresa não pode te ligar ou mandar um e-mail ou ligar no seu celular avisando, olha, Germana, é que na verdade a gente calculou errado, olha, na verdade teve um problema. O que eu sempre oriento o consumidor, se você perceber, consumidor, que o frete está muito alto, não compre. Procure outras soluções, procure outros locais para comprar. Né? Infelizmente, hoje, muitos sites têm plataformas de venda. Acho que vocês já perceberam que alguns sites, quem vende são outras empresas, né? E essas outras empresas, muitas vezes, elevam o frete demais. Por quê? Porque ela compensa o frete mais alto com o desconto que ela dá no produto. Então, no final das contas, você está pagando mais caro pelo mesmo produto.
Perfeito. E é referente à propaganda e publicidade dos produtos. Eu queria, antes de você responder, doutor, eu queria que o Germano colocasse uma imagem que eu achei bem interessante e bem pertinente, referente ao Black Friday. Enquanto o Germano seleciona, né, essa imagem, porque tem muito isso, né, doutor? Uns dias antes do Black Friday, já custava R$ 1.500. Chega no dia Black Friday, eles colocam 5 mil, risca, né, e fala que era 1.500, que ficou 1.500 com desconto, com abatimento. E essa questão da propaganda e da publicidade?
Ah, isso é a cereja do bolo no período da Black Friday, né? Tanto é que o apelido carinhoso desse período é a Black Fraud.
Bom, olha lá, ó, 1.500 no dia da Black Friday, de 2.300, olha que beleza. Riscou,
vocês...
foi pra... 1.500.
Vocês estão vendo aí um exemplo clássico de Black Friday Brasil, né? Que é aumentar o produto e vender o produto pelo mesmo preço no dia da promoção. O que acontece, gente? E aí eu devo aqui tecer um pouco, elogiar, na verdade, alguns órgãos como o PROCON, como o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, como também até o site Reclame Aqui. Por quê? Porque eles já estão fazendo esse monitoramento de preços, né? Então, o que que é importante, consumidor? Você quer comprar aquela televisão lá no final do mês, que é a Black Friday, hoje, dia 3 de novembro, entra no site, olha o produto, printa a tela, né? Salva essa tela, salva a promoção. Veja se está tudo ali, confere o frete e tudo mais. Daqui a 2, 3 dias, lá pelo dia 7, dia 10, vai lá de novo, sonda. Por quê? O Reclame Aqui já fez um levantamento que demonstrava que a variação do preço acontecia na primeira quinzena do mês. Então, o que que acontece? Essa primeira quinzena, os produtos estarão com os preços excelentes. Depois, na segunda quinzena, eles vão aumentando gradativamente para quando chegar na Black Friday, eles aplicarem um desconto que, na verdade, é o preço do início do mês. A propaganda enganosa, aquela propaganda que leva o consumidor a consumir algo, o famoso comprar gato por lebre, é um outro ponto, né? Vamos falar um pouquinho aqui do início, da publicidade. Se uma marca oferecer um produto por um valor X, ela deve garantir o produto pelo valor X. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu aqui em São Paulo. Um consumidor verificou uma oferta de um produto, uma televisão, tá, por R$ 100. A televisão custava R$ 3.000, né? Ele teve o direito de levar a televisão por esse valor? Não, não teve. O judiciário não permitiu, porque é óbvio, isso é uma vantagem excessiva. Porém, se a gente fosse analisar dentro de uma razoabilidade, a televisão vale 3, a loja colocou por 1.500, 1.700, por exemplo. Será que o juiz teria analisado da mesma forma? Eu acredito que não. Então, por isso, as propagandas e a publicidade de Black Friday deve ser respeitada. Por isso que nós devemos ficar atentos sempre quando tem erratas, quando tem comunicado de erro de preço. Porque vocês podem verificar que as empresas ficam desesperadas quando elas erram o preço nos anúncios e saem gritando: olha, a gente errou, né? É importante que a gente tenha isso. Agora, se a empresa não comunicou erro, se a empresa não falou nada, e é óbvio, né, gente? Eu não preciso dizer isso aqui. Se o preço parece um preço normal, e quando eu digo parece normal, é que parece dentro de uma razão para a gente. Uma televisão de R$ 3.000 custar R$ 100, está na cara que está errado. Agora, uma televisão de 3 mil custar 1.500, 1.800, 2.000, pode ser uma promoção, né? E isso a empresa tem que honrar, né? O respeito à propaganda, que é a segunda parte, é mais importante ainda que a publicidade geral. Por quê? Porque o respeito à propaganda parte de um pressuposto que a empresa tem um dever com a sociedade de ofertar aquele produto e tem que garantir aquilo. Então, se você comprou o produto, você verificou uma propaganda de Black Friday que dizia, por exemplo, aconteceu ano passado e deu muita polêmica, compra de livro sem frete. Um grande site de uma grande livraria disse que venderia livro sem frete e, de repente, no dia da Black Friday, quando você clicava no cupom, gerava o valor do frete. E aí, ela tem que garantir a propaganda, a publicidade do sem frete. Então, propaganda feita com o intuito de Black Friday tem que ser respeitada dentro de uma razoabilidade. Repito sempre isso, porque tem gente que vai aparecer: olha, a loja esqueceu um número zero aqui, era 1.000 e agora tá 100. Não vai levar, né, gente? Está na cara.
Certo. Doutora, você falou sobre práticas abusivas, né? Uma dessas práticas abusivas que eu acho que seria interessante é aquela prática que muitos consumidores fazem, que é a venda casada. Você compra um produto e automaticamente coloca outro, coloca o valor desse outro produto. E também outra coisa que eles colocam são as cláusulas abusivas. Eu vou pôr um exemplo que eu sei muito bem, aquela garantia estendida que eles colocam assim, que no, na verdade você acaba pagando muito mais. E o serviço não nunca é o bom, é o excelente. É um serviço razoável até para pior.
Ótima pergunta, Germano. Isso daqui costuma acontecer bastante na Black Friday. O que que acontece? O consumidor um pouco mais simples, que não tem compreensão das coisas, chega numa loja, compra uma televisão, e lá o vendedor fala o seguinte: você não quer uma garantia a mais? E aí ele acha que está fazendo um negócio maravilhoso e compra o produto, com essa garantia estendida. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, o vendedor vende a televisão, não fala nada para o consumidor e embute no preço uma garantia. São duas situações diferentes, porém, que levam ao mesmo caminho. São práticas abusivas. A venda casada acontece em tudo. Por exemplo, você abre a conta corrente num banco e o gerente dá aquela forçadinha de barra para você contratar um seguro, né? Você vai comprar um carro e a loja de carro quer te empurrar um seguro do carro também. Você compra uma televisão e a loja já põe junto um seguro ou uma garantia ou alguma coisa do tipo com a televisão. Essas são práticas abusivas. A venda casada é uma prática abusiva, ela deve ser repudiada. Desculpe a expressão aqui, mas é nojento que se faz isso, porque geralmente pegam pessoas mais simples, que não conhecem os seus direitos, que não entendem direito o que está acontecendo. Já atendi uma senhora que contratou um seguro de um celular. A parcela do seguro, R$ 63,00. A parcela do celular, R$ 70,00. Era inacreditável, né? O celular nem valia tudo isso. Então, a prática de venda casada, ela é proibida. Se o consumidor perceber, ele deve voltar à loja e reclamar. Se não resolver nada, PROCON e o Juizado Especial Cível está aí justamente para defender o consumidor. Na questão das práticas abusivas, das cláusulas abusivas, como o Germano falou, a tal da garantia estendida, é abusivo forçar o consumidor a consumir o produto, a contratar um serviço, a ter uma vantagem, por exemplo, para a empresa. Acontece muitas vezes sem que as pessoas percebam, né? Contratação de serviços ou compra de produtos que joguem na mão do consumidor responsabilidade, por exemplo, pelo transporte. Práticas abusivas que determinem que o consumidor arque com determinado custo. Isso é prática abusiva. Essa prática abusiva está prevista no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, e já vou dizer mais, não é que ela pode ser nula, ela é nula aos olhos da lei. Então, se você, consumidor, e isso aconteceu bastante também no ano passado na Black Friday com uma loja de móveis, olha, você compra o sofá, mas você está na loja de reclamar sobre algum defeito. É abusivo. Você não pode afastar a responsabilidade do consumidor por defeito do produto, né? Isso aconteceu numa grande loja de móveis aqui em São Paulo, ficou até famoso aqui no PROCON da cidade, porque no final das contas essa loja vendeu milhares de sofás num espaço de 15 dias, com um preço muito bom, mas ela não respondia pela garantia. O que que aconteceu? Obviamente, no mês de dezembro, os sofás começaram a apresentar defeitos, né? O estofado afundava, a madeira estava quebrada, e aí a loja se defendeu dizendo: veja só, a pessoa comprou me isentando de garantia. Essa cláusula é nula, é abusiva. Também é nula e abusivo colocar, praticar ou instigar o consumidor a consumir qualquer coisa como venda casada. Se você quer comprar um liquidificador, você compra só o liquidificador. Não o seguro do liquidificador, um seguro do relógio, do celular, ou coisas do tipo como a gente vê na prática. Lembrando até que todo produto, por lei no Brasil, já tem uma garantia obrigatória que é de 90 dias. Geralmente, os fabricantes dão uma garantia de um ano. Portanto, pessoal, vamos colocar a cabeça para pensar. Se o fabricante te dá um ano de garantia, não tem por que você contratar mais um ano, certo?
Perfeito, doutor. E aí, para finalizar, é uma questão. Por exemplo, eu tive um problema com a telefônica. Vamos citar esse exemplo. Como que eu, consumidora, sei se eu devo procurar a Anatel ou procurar o PROCON ou até colocar uma ação em cima do que aconteceu? Ou depende de caso a caso? Como que isso funciona? Como é o fluxo?
Vamos lá. Inicialmente é caso a caso, Flávia, mas qual é o caminho que eu sempre oriento? Primeiro, reclame diretamente com a empresa. E você vai reclamar onde? Você vai reclamar nos canais de reclamação, central de atendimento, depois você vai para uma ouvidoria ou algum órgão desse porte, tá? Segundo ponto, reclamei na ouvidoria, não resolveu, continuo com o problema, vá até o PROCON. Faça a reclamação, até por conta da pandemia, online no PROCON. Então, faça a sua reclamação no PROCON, reclame. Nada impede que você possa também reclamar na Anatel ao mesmo tempo. Você não tem escalas. Você pode reclamar em 2 ou 3 órgãos ao mesmo tempo. A sugestão que eu sempre dou é reclame na empresa, num segundo momento, PROCON ou Anatel, e se nenhum órgão resolveu, se a empresa disse, olha, não vou resolver o seu problema, procure o judiciário. Por quê? É importante dizer isso. O juiz olha com bons olhos e o juiz entende mais a dor da vítima do abuso da empresa quando a vítima já passou por todas essas etapas, né? Vai falar, poxa, o Germano abriu 3 protocolos na central de atendimento, depois ele reclamou na Anatel, aí teve mais um protocolo na Anatel, depois foi no PROCON e ninguém resolveu o problema dele. Ah, não, chegou aqui na justiça, pode ser que eu olhe o caso do Germano e entenda que ele tem direito a dano moral. E isso é uma grande sacada, na verdade, que não estou aqui ensinando ninguém a ganhar dinheiro fácil, muito longe disso, porque o dano moral é ridículo no Brasil, para empresas bilionárias, né? Mas a questão é que nós precisamos fazer esse passo a passo para demonstrar para o juiz a nossa dor, o nosso problema. Porque muitas pessoas falam, olha, reclamei, mas eu perdi o protocolo, eu não anotei nada. O juiz, olha, querido, aqui eu só vou desfazer o negócio, porque dano moral mesmo você não conseguiu comprovar que você passou por dor de cabeça, estresse, sofrimento, coisas do tipo.
Não, perfeito, doutor. E aí, para finalizar, né, mesmo a nossa entrevista, e aproveitar também, comentar uma notícia, né, eu queria comentar sobre um julgamento, falando um pouco ainda de direito, né, sobre juiz, julgamento, judiciário, um julgamento que foi realizado em setembro e foi divulgado no Intercept Brasil nessa terça. A reportagem denunciou o posicionamento, né, do Ministério Público, que numa sentença controversa alegou que o denunciado não tinha como saber se havia consentimento no caso sexual e, nesse caso, não teria intenção de estuprar, inaugurando o termo estupro culposo. Foi acatado esse termo, né, e foi aceito pelo juiz do caso, Hudson Marcos, da Terceira Vara Criminal de Florianópolis, esse termo. Né? E eu queria que você comentasse como advogado, no seu conhecimento, sobre esse termo que apareceu aí denunciado na matéria do Intercept nessa terça. Bom, é um termo que primeiro... é um soco no estômago para a gente que lê. Para nós, mulheres que estamos lendo isso, é um soco no estômago.
Primeiramente, o que eu acho é que nós, homens, os bons homens, devemos pedir desculpas às mulheres por esse abuso, por essa falta de sensibilidade do julgador. É óbvio que o processo tem alguns elementos, mas alguns pontos aqui precisam ficar muito claros. Primeiro, que estupro culposo não existe. Isso foi uma criação, foi um entendimento do juiz, e eu quero deixar bem claro que é um entendimento isolado, único. No direito brasileiro não existe a figura do estupro culposo. Todo estupro é doloso. A pessoa que estupra quer estuprar. Ela quer cometer a violência. Então, estupro culposo não existe. É preocupante que o judiciário decida isso. Tenho quase certeza que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai anular essa decisão, né? Porque nós temos que entender uma coisa. No momento que nós, como sociedade, dentro do judiciário, acha que a vítima de estupro participou do ato, que ela insinuou, que ela deixou de alguma forma, que ela não queria ter a relação sexual, nós perdemos como sociedade. Né? O corpo, a preservação do corpo, da vontade, é da mulher. Não importa em que momento, não importa como, se a mulher não tem desejo, se a mulher não quer, ela não terá o ato sexual. E cabe ao homem respeitar. Ponto. Não existe a possibilidade do homem aqui dizer, ah, mas ela não deixou claro, gente. É tão absurdo isso que nós só devemos lembrar de uma coisa. O estupro é um crime tão abjeto e socialmente reprovável, né, que é um dos poucos tipos de crime no Código Penal que não cabe culpa. Que não cabe culpa. O estupro não existe na modalidade culposa, ele é apenas doloso. Dito isso, é um absurdo essa decisão, deve ser repudiada. Eu, como advogado, e o meu escritório entende dessa maneira, que é um fato totalmente lamentável e isolado, e tenho certeza que essa decisão será derrubada, que vai ser reformada pelo Tribunal de Justiça, os desembargadores vão entender que não existe essa figura. Deixando claro que toda forma de violência contra a mulher deve ser repudiada, deve ser afastada. Então, se a pessoa sofre algum tipo de violência física, emocional, psicológica, financeira ou até sexual, deve denunciar, existem canais para isso. A sociedade deve estar solidária a esse tipo de postura.
Perfeito, doutor. E ainda segundo o MP, né, não tinha como saber se a vítima estava em situação de vulnerabilidade, ou seja, sem condições de aceitar ou negar o ato sexual. Eu acho que realmente vai ter que ser revisto, e eu vou trazer até a doutora Cris Violino, né, Germano, para a gente falar desse tema. Uma coisa que eu também observei, doutor, foram vários homens para falar de uma situação de uma vítima mulher. Será que faltam mais juízas e mais advogadas no meio?
Olha, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida porque, infelizmente, nós vivemos no Brasil uma sociedade patriarcal, machista, em que os círculos de poder são configurados, formatados e dirigidos por homens. Então, enquanto as mulheres não tomarem parte dos núcleos de poder, nós teremos decisões contra as mulheres, assim como nós teremos decisões contra os homossexuais, contra os negros, contra os indígenas e até mesmo decisões contra os pobres, né? Porque nós não podemos esquecer que nós somos um país classista. Existem pessoas que entendem que são melhores do que as outras pela condição social. É importante que, nesse caso específico das mulheres, as mulheres se façam representar. Já são, hoje eu percebo nas salas de aula que já existem mais mulheres do que homens, né? Mas é preciso mais, né? É preciso mais. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tem cerca de 300 desembargadores, e nós temos aí, se eu disser que nós temos 5% de mulheres, é muito. Isso você tem uma ideia da quantidade de espaço que as mulheres precisam ocupar nos núcleos de poder no país.
Perfeitamente. Germano, tem comentários? Não.
Tem bastante comentários.
Vários
Tem bastante.
comentários antes do doutor pedir da gente. Vamos lá.
Josevaldo Duarte mandou boa noite, Flávio Germano. Wagner Pérez também, boa noite, pessoal. Daí
Wagner.
tem. Sim, para falar?
Pode. Pode falar.
Raoni. O Raoni também mandou boa noite. Josevaldo mandou parabéns para você, Flávia.
Obrigada, doutor.
José Antônio. Só um minutinho que chegou mais comentários. José Antônio, quando o anúncio de uma oferta de TV existe uma quantidade mínima para o anúncio e normalmente você chega e não tem mais o produto, o que deve ser feito? Eu acho que é isso que ele quis perguntar. O que deve ser feito quando você compra, vai comprar uma TV, por exemplo. Daí a TV fala assim, então tem tantas unidades e chega na hora, não tem mais essa unidade. Quer dizer, chegou no começo e já não tem unidade. O que que eu faço?
Bom, é uma questão bem polêmica, né? Via de regra, quando a empresa faz a propaganda, faz a publicidade, e essa publicidade não atinge, aliás, atinge 100% do êxito das quantidades, via de regra, o que se sugere é que a empresa substitua o produto, né, por outro de igual espécie e qualidade. Então, uma televisão de uma determinada marca, 42 polegadas, estava naquele preço X e já acabou, ela pode ser substituída por outra televisão de outra marca, também das mesmas polegadas, por um preço similar. A gente tem que lembrar que a restrição na quantidade do produto, ela é válida, tá? Porém, eu acho que isso parte de um pressuposto de bom senso também das empresas. A empresa não vai anunciar no país inteiro 1.000 televisões, uma rede, por exemplo, com mais de 500 lojas de mercados, né? Aí falta o bom senso, até o Ministério Público pode atuar para multar, para processar essas empresas.
Olha, teve...
Ótimo, Germano, que é a matéria que nós separamos da Vassoura Fru. É, em Sorocaba, quem chegasse pilotando uma vassoura no drive-thru no dia 31, ganharia um lanche Whopper do Burger King. Porém, na campanha, ele já fala, os lanches são limitados. E mesmo assim, teve confusão. Você está com a matéria no ponto para a gente colocar rapidinho?
Só um minutinho, eu estou com ela aqui no ponto já. Só deixa eu...
Nesse caso do lanche, a mãe pode exigir outro lanche? Mesmo eles falando que
é... Olha, Flávia, anteontem, outros dias eu vi filas que você não imagina a quantidade de pessoas.
Com vassoura, e o que eu nunca vi tanta vassoura.
Então, pois é, e aí eu até fiz uma brincadeira, eu falei assim, eu nunca vi tanta vassoura na rua, porque dentro de casa, às vezes, não tem, né? Voltando aqui, eu entendo da seguinte forma. A empresa que fez a propaganda é uma empresa multinacional, gigantesca, que tem aí, sim, e a gente não pode aqui ficar fazendo defesa de empresário que sabe o que está fazendo, né? Eles sabiam muito bem o alcance que isso teria, e eu acho, é a minha opinião, que eles deveriam, sim, responder entregando lanches de outra qualidade, outros lanches, porque vejam só, quando eles disseram está limitada a quantidade de lanches, qual quantidade? Qual o critério? Houve distribuição de senha? A mesma pessoa pode pegar 2, 3 lanches? Como eles controlaram isso? Não é verdade? Então, existem várias questões aí que cercam a situação e, de repente, eu passei a mão na vassoura e falei, vou lá na fila. Chegou na minha vez e, acabou. Mas aí a pessoa do lado pegou 5, sem nenhum critério. Qual é o critério? Eu acho que essa rede pisou na bola, para usar o português bem claro, eles deveriam ter se precavido disso, e eu acho que isso, hoje eu já ouvi alguma coisa aqui, lendo blogs, lendo sites especializados de direito consumidor, já li alguma coisa que o Ministério Público quer saber o que, que aconteceu para chegar nessa situação, porque não foi só em São Paulo, eu vi confusão no Nordeste, vi confusão aqui na capital, vi uma briga, tem um vídeo rodando aí nas redes sociais, uma briga de vassourada, né? É uma briga de vassourada do pessoal do burger da loja por causa dos lanches. Então vocês imaginam aonde isso foi, né?
Vamos colocar um trecho? E aí também, bem, se o funcionário apanhar de vassoura, também, a hora que ele sai, ele processa, né? Porque
com certeza.
Quebrado em Halloween. E para comemorar a data, a rede de fast food Burger King resolveu fazer algo criativo. Quem aparecesse com uma vassoura no drive-thru iria ganhar um lanche. A questão é, os lanches eram limitados, embora que acompanhem algumas unidades.
Essa também não é.
Só para animar o finalzinho. E lá vamos nós.
Essa aqui.
Pois é. E lá vamos nós.
Imagina a situação do funcionário também, doutor, né? Inventa uma moda dessa e aparece um monte de gente portando vassoura. Como que ele vai falar não com um monte de gente com vassoura na mão em cima?
Não. E você sabe que eu sou muito crítico de algumas posturas que demonstram que falta muitas vezes ao empresário brasileiro, ao pessoal que desenvolve a nossa economia, porque a gente não pode demonizar empresário. São importantes para o desenvolvimento da nação, mas nós estamos num momento de pandemia, né? A COVID-19 existe, muito embora muitas pessoas não façam questão. Aí você faz uma promoção que vai gerar tumulto, aglomeração, você ainda não garante a entrega dos produtos, gera revolta nas pessoas. Bom, eu não consigo imaginar em que cenário a empresa não seja responsável por cumprir o que ela disse que ia cumprir. Agora, o mínimo que ela deve fazer é todo sábado distribuir lanche para o pessoal até acabar o mês de novembro. Já.
A Rita de Caça colocou boa noite, Jornada Cultural, tema muito bom, parabéns. A Rita também colocou um ótimo convidado. E a Ana Ribeiro mandou boa noite. Obrigado, gente, por todos que participaram. Obrigado, doutor.
Nossa, eu que agradeço o convite.
Coube certinho o Vassoura Fru, porque a gente ia discutir exatamente essa questão, né, dos lanches ser limitado, o que pode dar isso daí?
Pois é, do ponto de vista do direito do consumidor, se a gente usasse a lei friamente, para mim, foi uma publicidade, no mínimo, tendenciosa, né? Que deveria dar alguma punição para a empresa.
Muito obrigada mais uma vez. Vamos te chamar novamente. A gente pode entrar até alguns casos mais específicos, doutor. Por exemplo, direito do consumidor referente a banco. Você falou tanto de seguro. E esse pessoal aí que está sem auxílio emergencial, porque alguém está sacando não sei aonde, né? Nossa. Esses idosos que falam dos consignados que aparecem na conta deles. Então, assim, é um tema que vai longe, né, essa parte bancária.
Sim, direito do consumidor tem muito espaço. Na parte bancária, o direito do consumo é infinito, tem golpe para todo lado, principalmente os idosos são vítimas disso a todos os dias, né? E, acabando aqui a entrevista, só tenho a agradecer você, o Germano, a Rádio Cultural, né? Pedir que o pessoal, agora eu vou fazer um pouquinho do meu merchan, entre lá no nosso site www.ggladvogados.com.br. Né? Quem tem Instagram, entra no meu perfil lá, @germano.cleiton. Eu sempre faço algumas livezinhas explicativas de direito, que eu gosto bastante de divulgar e esclarecer o direito para que as pessoas comuns, para as pessoas em casa, entendam o que nós advogados falamos. Eu acho que é o mais importante, compartilhar conhecimento de maneira fácil.
Perfeito. Isso aí. Entre nas redes sociais. Repete as redes para a gente. Qual que é o Instagram?
Vamos lá, o Instagram, @germano.cleiton, né? E o site www.ggladvogados.com.br.
Anotou aí, gente? Então anotem, entrem e confiram o trabalho deles, que esse pessoal é incrível e ele só enriquece o nosso jornal. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, porque nós vamos chamar você de novo.
Opa, eu já estou aqui aguardando o convite ansiosamente.
Até mais.
Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Conta pra tudo.